Já agradecendo a disponibilidade, deputado, de estar conosco aqui no programa. Um bom dia em dias diferentes que nós estamos vivendo. Bem-vindo ao programa.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia para ti, para todos os ouvintes do teu programa. E realmente, como você disse, são dias diferentes que nós estamos vivendo. E isso por conta desta situação em que o mundo está passando e que ninguém imaginava que pudéssemos enfrentar uma crise desta natureza há poucos meses. E esta é a realidade e não tem outra maneira do que seguirmos as orientações das autoridades de saúde e aguardar que os danos causados por essa pandemia não sejam tão difíceis, né, e tão números que venham prejudicar a população, tanto quanto a vida, né, e também na rotina, na economia. Então, é um momento que nós estamos passando, Ana, que realmente deixa a todos nós preocupados, mas mantendo a esperança que tudo vai passar e que logo ali na frente voltemos à normalidade.
Tomara que sim, amém. Deputado, como que estão as relações na Assembleia Legislativa nesse período? A gente sabe que não há, né, as sessões, mas os contatos com os demais deputados, com projetos, enfim, como que tem alguma sequência o trabalho legislativo, mesmo de forma remota? Como que está esse momento?
Ana, nós na Assembleia estamos seguindo aquilo que é orientação e está ocorrendo em todas as repartições públicas e também na comunidade. A Assembleia está literalmente de portas fechadas. Nós estamos trabalhando por vídeo monitoramento, né, de maneira remota.
Uhum.
É claro que a qualquer momento que houver necessidade, nós já temos a possibilidade de fazer votações através da internet. Isso vai permitir, portanto, que qualquer necessidade urgente a Assembleia possa deliberar desta maneira. Então, por enquanto, está tudo parado. Assim é em qualquer repartição pública. Você observa nas ruas sem movimento. Maral mesmo, eu tenho acompanhado aqui aquilo que está acontecendo. As autoridades de saúde estão orientando e também há um comportamento diferente e adequado para esta situação que nós estamos vivendo. E eu não vejo que possa ser de outro jeito nós, uhum, enfrentarmos esta pandemia que estamos vivendo. Olha que no Brasil já são 34 mortos, são quase 2 mil casos. Aqui no Rio Grande do Sul, só ontem foram 11 casos registrados, chegando a quase 100, né? Mas tem aí a possibilidade agora com a vacina para os idosos, embora seja para H1N1, né? Esses cuidados, que é o isolamento social, ocorrendo, e as pessoas estão, na medida do possível, se comportando e atendendo a esta orientação. Nós esperamos aí que os próximos dias, embora o que se divulga aqui, o pico, a parte mais complicada desse período será nas próximas duas semanas, né? E agora essa semana que deve haver um isolamento completo, nós, uhum, esperamos que no Brasil não ocorra aquilo que aconteceu na Itália, por exemplo, né? E que nós não tenhamos tantas vítimas desse vírus. Então, a esperança é de que o Brasil, apesar de alguns contratempos, nós possamos não contabilizar tantas vítimas, tantas pessoas, né, que vão perder a vida em função desse vírus. Olhar sempre com muita esperança para frente. Acho que, Ana, não é o momento de estarmos aí num debate de qual vai ser o prejuízo maior de um ou outro do setor da economia, porque a primeira preocupação é salvar a vida das pessoas. E logo em seguida, tenho certeza que os governos, dentro das suas competências, irão minimizar os prejuízos causados nesse período na economia, e que são muitos, e que, aliás, na economia nós nem temos ideia de quanto será o prejuízo para os setores, né? Então, misturar nesse momento o debate entre a questão econômica, os reflexos, aquilo que vai ocorrer, e a saúde da população, nós temos é que priorizar a saúde da população. E logo em seguida, haverá sim um esforço conjunto, assim esperamos, né, para que a economia não saia tão debilitada desse momento, porque no Brasil, todos já acompanharam, já tem a previsão nesse ano de não ter crescimento nenhum, e esperamos que até a recessão não seja tão violenta. Mas o momento é esse, é de nos unirmos, né, para combater esse mal, essa doença, e ali na frente também, novamente, nos unirmos para superar as dificuldades e reerguermos a economia, como eu disse, vai ser violento o impacto nos mais diversos setores.
Pois é, deputado até comenta, né, de que não é o momento de misturar os assuntos, mas eles acabam estando meio que unidos. As pessoas, elas têm o pavor, né, deputado, por parte da questão da saúde, da doença, do vírus propriamente dito, mas também do futuro, porque a gente parece que está vivendo numa certa incerteza. Como dar uma palavra de otimismo, de esperança também para as pessoas nesse momento?
Claro, evidente que, né, Ana, nós temos é que priorizar as medidas, né, e, claro, sempre ficar de olho, né, nos impactos, como eu disse, dessa pandemia. A prioridade é salvar vidas. Quando as autoridades de saúde estão falando em isolamento social, é para que ninguém morra em função desse vírus. Agora, há a preocupação das consequências desse isolamento, né? Desta redução de todas as atividades econômicas. E é por isso que eu falei, nós, ao mesmo tempo que temos que estar unidos para vencer esta doença nesse momento, haverá um momento seguinte, né, que é a união novamente para a retomada da economia e mitigarmos, reduzirmos os prejuízos. O governo havia publicado uma medida provisória que ontem voltou atrás naquela liberação dos 4 meses dos trabalhadores, que eu acho que foi um equívoco, um erro, né? Você liberar os trabalhadores e não fazer pagamento por esse período, até porque é uma força maior, não é vontade do trabalhador de ficar em casa. Mas hoje também estão aí na imprensa de que o governo lançou um pacote de quase 90 bilhões para socorrer estados, municípios e alguns setores da economia. Então, eu não vejo como tanto o governo federal, o governo do estado ainda não apresentou nenhuma medida no horizonte, no âmbito municipal, não sei quais as condições que os municípios terão, mas tenho certeza que naquilo que compete ao poder público, haverá um esforço conjunto no sentido de reduzir os danos na economia, nos setores produtivos e principalmente para as famílias, para os trabalhadores, para aqueles que dependem exatamente das atividades econômicas, né, para o seu trabalho, para o ganha-pão, para o seu sustento e da sua família. Então, eu acho que nós temos que ter uma palavra nesse momento para todos, que é de esperança, né? Vencermos o vírus, vencermos esse período crítico que é esta semana, próxima semana da pandemia, né? E ao mesmo tempo nós começarmos a discutir as medidas, né, para que a economia e as pessoas não tenham um outro problema em seguida, que é a redução da sua condição de vida, né, por conta das consequências desta doença. Então, eu acredito muito que já tem alguma iniciativa aí sendo anunciada, mas nesse momento nós temos é que ter, como eu disse, a clareza de que é preciso nos isolarmos, enfrentarmos esse período crítico, e logo em seguida haverá um esforço, tenho certeza absoluta, para que as pessoas retomem a sua atividade normal e que a economia não seja também tão afetada, né, ao ponto de alguém ter algum problema maior em função das consequências nas atividades econômicas desse período aqui. Eu tenho muita esperança, Ana, que depois nós vamos retomar a rotina com medidas e com o apoio do poder público, também da iniciativa privada.
Nos reinventarmos em muitas situações, né, deputado? Mas aqui no estado a gente tem uma outra particularidade, que é essa questão da estiagem também, que preocupa bastante, né, deputado Sanquinho, um assunto que também vinha sendo debatido na Assembleia Legislativa, essa questão da estiagem, tanto para a agricultura, abastecimento para a própria população e também para os animais.
Esse era o assunto que nós estávamos tratando aqui no estado, né, Ana? A estiagem, a seca, que é a maior desde 2005, e os prejuízos para a agricultura, e isso tem um reflexo em toda a economia do nosso estado, porque 50% do nosso PIB está calcado no setor primário. A agricultura, né, a redução da movimentação econômica desse setor, que pelos números divulgados, inclusive pela Imater, superam os 10 bilhões de reais já de prejuízos, né? Tem esse ingrediente a mais, esse fator que prejudica ainda mais o nosso estado. Então nós já estávamos com um problema, que era a seca, a estiagem, né? Dentro da Assembleia nós já tínhamos uma comissão especial discutindo esse assunto. Havia uma comitiva, né, de lideranças, inclusive já discutindo com o governo federal que medidas poderiam ser tomadas para auxiliar o estado e a agricultura, né? Tem muita dívida em banco, tem muito agricultor que sequer fez financiamento, que nós precisamos ver qual a forma de apoiar também essas famílias. Enfim, aqui no estado nós tínhamos esse problema onde estavam concentrados os esforços. E aí vem essa pandemia que nos atinge também. Então, esse é um outro problema que vai exigir de todos nós, gaúchos, do governo do estado, de todas as instituições, um olhar ainda mais apurado, medidas ainda mais eficientes em relação às consequências na economia do Rio Grande do Sul, porque nós temos esse problema do vírus, essa pandemia sem precedentes, ao menos nos últimos tempos, né, associado a essa seca que também é a maior das últimas décadas. Tudo isso nos leva a, depois de passar esses próximos dias críticos, a termos um debate muito mais profundo em relação àquilo que devemos fazer para apoiar a agricultura, os setores produtivos do Rio Grande do Sul e nos reerguermos desse tombo que levamos, que é a paralisação completa com prejuízos enormes da agricultura em função da estiagem. Você tem toda a razão, Ana Lúcia. Aqui no estado nós temos dois problemas. Um que já vinha ocorrendo e esse de agora que nos faz ser um Estado que vai sentir muito mais, talvez, do que outros, os reflexos na economia e principalmente na agricultura.
É, mas não percamos a esperança, né, deputado? Mais alguma informação, alguma colocação que queira deixar aqui para o ouvinte da tua Rádio Alvorada na manhã de hoje?
Ana Lúcia, esse é um momento, como eu te disse, totalmente diferente, onde nós, diante desta realidade que está aí posta, nos sentimos impotentes, porque não tem dinheiro que possa salvar uma vida de alguém que foi contaminado, não tem autoridade que possa ter poder para impedir um mal desses que se espalha em todas as ruas, né? Em todas as casas, em todas as pessoas, independentemente de condição social, credo, cor. Então, esse momento que tenho certeza todos nós nunca havíamos vivido, né? Nos remete a uma reflexão de quão é insignificante a nossa vida, né? Todos nós, e o quanto é necessário a solidariedade, porque o que pode nos salvar nesse momento é tão somente a solidariedade, é cada um fazendo a sua parte, apoiando o outro, né? Nos salvar, nos manter vivos e depois reconstruir, começar uma nova caminhada com talvez valores mais profundos, né, dentro da gente, e tenho certeza que Marau, os gaúchos, o brasileiro vai conseguir superar esse momento que nós estamos vivendo. Aliás, tenho acompanhado muito em casa, Marau, a prefeitura, na liderança aí do prefeito Yura, junto com as autoridades de saúde, tem feito o dever de casa, que é conscientizar a população da importância da solidariedade estar presente no nosso cotidiano, principalmente nesses próximos dias. E por conta de tudo isso, eu tenho certeza absoluta, tenho a convicção de que nós vamos superar este ciclo, esta fase, e depois vamos nos reerguer, né, a economia, voltar à rotina, e tenho certeza que seremos seres humanos bem melhores, porque é nessas dificuldades que às vezes a gente busca alguns valores, né? Reencontra alguns princípios que nos fazem bem. E eu tenho certeza, tenho esta convicção de que depois que tudo isso passar, a gente vai ser uma comunidade bem melhor, um Estado, um país bem melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade, Ana Lúcia. Eu também estou fazendo aquilo que é orientação, buscando nos preservar e cuidar, para logo ali na frente voltarmos à rotina e darmos a contribuição, eu dentro do meu papel, poder auxiliar a que tudo volte ao normal e que Marau, o Rio Grande do Sul e o Brasil sejam um município, um estado e um país diferente, bem melhor. Um abraço para ti e para todos os amigos de Marau.
Um abraço, deputado. A gente que agradece.